Uma pessoa diz que sente que orar continuamente redimensiona o ego. Então, está fazendo esta experiência. Se alguém ora continuamente, se alguém ora assumindo a oração, a gente vai percebendo que o ego vai se redimensionando. É um trabalho interior, um trabalho misterioso que a oração faz. Se nós oramos, é um trabalho interior. E se nós realmente orarmos, se nós realmente nos pusermos a orar com decisão, com entrega, nós nem percebemos o que está acontecendo com o nosso ego. Quem está orando mesmo está num outro plano, está com atenção, está com interesse, está com as intenções em um outro plano, não está nem se importando com o que acontece com ele aqui embaixo. Não está nem se importando com isso. Cuida sim de se o ego tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber, se tem sono, vai dormir. Mas que isso nada, nada. Quem ora não tem tempo para isso. Quem ora está ocupado em se manter em oração, mesmo se estiver fazendo outras coisas. E uma das coisas que nós precisamos aprender, se entramos no caminho da oração, é chegarmos a orar sempre. Eu estou falando com vocês, mas posso estar orando ao mesmo tempo. Vocês podem estar me ouvindo e podem estar orando. Vocês não precisam parar de orar para me ouvir. E eu não preciso parar de orar para falar com vocês. Agora, isso é um caminho, isso é um caminho. Mas para que a gente consiga dar uns passos nesse caminho, precisa que a gente realmente queira orar. E que a gente esteja decidido a orar. E é essa oração sincera, é essa oração verdadeira, é disto que o planeta precisa. E é disto também que esse trabalho de salvar as almas precisa, necessita. Nós estamos informados que existem almas que desencarnaram há milhares de anos e que ainda se sentem prisioneiras de alguns estados. Esse trabalho com as almas está sendo apontado para nós. Nós que estamos vivendo nesta época. Se a gente se põe a orar, se a gente realmente assume a tarefa da oração, como a hierarquia está pedindo, nós vamos nos desenvolvendo nesta tarefa. Porque a nossa oração vai penetrando certos níveis, e desses níveis vem muita luz para nós. Vem informações, vem energia, vem disposição, vem, enfim, uma orientação para nós através da oração. É que nem sempre a oração fala conosco claramente. Se você ora, ela toma corpo em você, ela se amplia, ela vai longe e faz o trabalho dela. Nem sempre te comunica o que ela está fazendo. Você está orando, isso é o que você tem que fazer. Agora a oração sai, voa e vai fazer o que ela tiver de fazer. Se você não tenta conduzi-la. Agora, se você tenta conduzi-la, como quase todos fazem, aí pode ser sim que ela fique mais tolhida. Mas se você ora por orar, se você ora porque diz, não, eu vou orar porque eu vou orar, porque eu devo orar, porque eu quero orar e já estou orando. Pronto, não precisa mais nada. E você então está tentando se comunicar com o nível superior e qualquer texto, qualquer oração é válida para isso. O que importa é a nossa intenção, é a nossa atitude e a forma como nós oramos. Procurar não orar de uma maneira egoísta. Claro que a oração serve também para nós fazermos pedidos para nós. E tem oração que consegue atender esses pedidos. Mas se a gente conseguir orar por orar, sem pedir nada, sem querer nada, sem estar cobrando nada, sem estar esperando nada, essa é a oração mais poderosa. Nós renunciamos a pedir e fazemos a oração. E aí a oração é levada pela lei da necessidade. A lei da necessidade é uma lei muito espiritual. A oração é levada pela lei da necessidade lá onde ela pode prestar mais serviço. Quem ora assim não tem problema nenhum com oração. Quem ora assim não tem medo nenhum do que possa acontecer com ele karmicamente. Porque a oração se encarrega de fazer esta química dentro de nós. De forma que nos prepara para muitas coisas que uma humanidade adulta deveria viver. Nós, como humanidade, somos crianças. Embora como almas podemos ser uma alma antiga, uma alma que teve muitas encarnações, ou nós fisicamente podemos ser idosos, como chamam a gente aqui na superfície da Terra, nos chamam de idosos. Quando passamos de 60 anos, nos chamamos de idosos. Então aí os idosos, estes podem ser crianças também internamente. A humanidade como um todo, segundo os mestres do Tibete, a humanidade como um todo é uma humanidade criança. Mesmo com 500 encarnações, com 90 anos de idade naquela encarnação, é uma humanidade criança. A humanidade é vista como uma criança no quadro das humanidades que existem no cosmos. Esta humanidade da superfície da Terra é uma humanidade criança para a hierarquia. De forma que tudo que a gente faz é curso pré-primário ou jardim da infância. É por isso que Muriel diz o seguinte. Muriel era muito experiente, não? Quando vocês todos ouviram falar ou já até conheceram Padre Pio de Pietrelcina. Muriel é muito experiente. Muriel serviu na Terra por muitas centenas de anos. Muriel apareceu aqui no planeta e já vinha de outros lugares, não? Mais adiantados do que aqui. E Muriel passou uns 700 anos dos nossos aqui na superfície da Terra. Ele falou que conhece bem a Terra. Numa conversa que ele teve com algum de nós, ele diz o seguinte, que nesses tempos finais, porque ele está nos avisando que esse ciclo está terminando, e que nós teríamos que decidirmos certas coisas antes que o ciclo terminasse, porque segundo as nossas decisões, vai ser o nosso destino durante a passagem da transição da Terra. Então, segundo o que a gente decidiu, segundo o que a gente resolveu, segundo o que a gente se transformou, vai ser o nosso rumo. Porque com essa mudança de ciclo, com esta transição da Terra, nem todos nós vamos continuar na Terra. Alguns vão hibernar aí em alguma nave, vão ser tratados aí em alguma nave e repostos aqui, depois que tudo terminar. Não pergunte quanto tempo vai levar isto, porque essas coisas acontecem num outro tempo, não no tempo nosso. Então nós não poderíamos dizer que vamos ficar numa nave 200, 300 anos, para depois sermos repostos aqui, quando a Terra já estiver habitável. Nós não podemos fazer esses cálculos. Porque essa contagem de anos, esta contagem de meses, de dias, de horas, isso é só aqui que existe. Porque nós temos uma mente concreta, temos uma mente material, então contamos o tempo assim. Mas quem está fora desta mente concreta, quem está vivendo em níveis abstratos, quem está vivendo em níveis além do plano mental, não tem isso. Além do plano mental, Muriel está aqui, ou sempre esteve aqui, não 700 anos, como ele fala para nós entendermos. Ele está aqui e não está contando o tempo. Então todas essas coisas que parecem muito prolongadas, muito longas, isto pode acontecer em um segundo dos nossos. Enfim, esta contagem de tempo que nós fazemos, isto é uma coisa ilusória, é uma coisa da nossa mente isto. Porque nós, se sairmos da nossa mente, coisa impossível, né? Enquanto estamos encarnados, estamos não só dentro de um corpo mental, que é concreto, que é duro, de matéria mental mais rígida, refratária à luz, refratária à compreensão sem pensamento, ainda assim estamos num cérebro de carne, imagina. Que dureza, não? Que coisa. Então, estando nesse estado, nós temos mesmo que nos iludir com o tempo. Mas na hora que você está fora dessas circunstâncias, não tem mais tempo. Tem um eterno presente, tem um presente. O que se passa é o que está vivendo naquele momento. E é bom a gente ter essas notícias, é bom a gente ser estimulado nesse sentido, Porque, de repente, você pode passar pela experiência de, num momento, viver fora do tempo. Pode, tem gente que passa por essa experiência. E dependendo de como essa experiência se firma nele, dependendo de como ele recebe essa experiência, se ele não se assustar com essa experiência. Porque imagina você está olhando para o relógio, você está tendo uma carteira de identidade, você está tendo o programa para fazer com horário fixado. Isso é o seu condicionamento. De repente, você no momento se sente fora do tempo, isto é uma experiência que nem todos podem fazer sem ficar nervosos, né? Porque imagina vocês, imagine um pouco fora do tempo. Não tem tempo, não tem hora, não tem idade, não tem expectativa, não tem futuro, não tem passado. Já pensou que vazio é isto dentro da mente? Que vazio é? A mente entra em crise. Então essa experiência é dada para nós por um segundo, para a gente ir se preparando como ser. Mas mais que um segundo, não. A gente põe o pé na terra, pensa, estou aqui mesmo, não estou ficando louco, não. Não estou delirando. Tem pessoas que contam certas experiências reais e perguntam, será que eu estou delirando? Não, você não está delirando. Quem está delirando são os outros, que não têm essas experiências ainda. Estou falando de experiências reais, não de imaginação da pessoa e nem por criação mental. Bom, mas vamos aqui ao que Muriel está dizendo, porque nós precisamos ouvir isto. Ele diz, nesses tempos finais, um dom deve ser colocado à luz. Isto é, nesses tempos finais, nós teremos que almejar ter um dom. Veja que dom é este. O dom de nós nos reconhecermos um tolo diante da vida. Muriel diz que isso é um dom. Não, você realmente se considerar um tolo diante da vida. É o contrário daqueles que sabem tudo e que acham que são muito inteligentes e que não são tolos. Esses são os maiores tolos. Então aqui, o dom de se reconhecer um tolo diante da vida. Nós devemos pedir isto. Pedir isto como situação nossa. Porque diante do cosmos, devemos ser pequenos e nos sentirmos necessitados de auxílio divino. Isso o tempo todo nós devemos nos sentir. Não inteligentes, encaminhados, que sabem tudo. Nos sentimos realmente um tolo diante da realidade, não é? E com uma extrema necessidade de auxílio divino. O nível divino está muito além dos nossos níveis conscientes. E é de lá que nós precisamos do auxílio. Isto é um dom, uma pessoa sentir estas coisas. É um dom, porque normalmente as pessoas são muito orgulhosas e acham que sabem tudo. E não tem a menor dúvida de que o que elas estão fazendo são certos. E as pessoas ousam ter ideias melhores que as ideias da hierarquia. Então a hierarquia disse, é para fazer isto. Eles dizem, não, mas eu posso melhorar, posso fazer assim? Não, você vai fazer como a hierarquia pediu, não arrede passo disso. Não, mas eu quero fazer melhor. Mas você sabe mais do que a hierarquia? Você faz o que a hierarquia pediu. É isto que Muriel está se referindo, porque a nossa tendência é essa mesmo. Então, um tolo diante da vida, pequeno diante do cosmos e necessitado de auxílio divino para prosseguir, pois a soberba domina o coração dos servidores. Ele está chamando nós, servidores, de soberbos. Muriel sabe o que diz, não? Muriel vê. Muriel vê em um nível que nós não vemos. Para dizer, servidores são soberbos, vamos ver se agradecemos, não, por estar ouvindo isto. Finalmente estamos ouvindo a verdade. Então teremos que realmente agradecer por um instrutor estar falando conosco assim. Pois a soberba domina o coração dos servidores e ensombrece as possibilidades do serviço. Um servidor soberbo vai dificultar, vai ensombrecer, ele usa a palavra ensombrecer, vai colocar sombras na atividade do serviço. Isso são materiais para nós fazermos exame de consciência, sabe? Antes de adormecer, fazer o nosso exame de consciência e colocar isso tudo para nós. E buscar mesmo, aonde é que eu fui soberbo? Hoje, o que eu fiz que que indica soberba, tem que perguntar e você vai encontrar no exame de consciência, vai encontrar, porque isso é com nós todos. Agora, em tempos de guerra, ele está falando em tempos de guerra, porque esta guerra entre as forças evolutivas e as forças involutivas, esta guerra está no auge. Nós não percebemos porque temos certos contatos com as forças involutivas, então elas nos deixam em paz. Então elas fazem a guerra lá entre elas, mas nos deixam em paz, porque sabem que nós temos o fio ligado com elas. E quem é que não tem fio ligado com as forças involutivas? Levante o braço. Ninguém. Então, as forças involutivas hoje estão no auge da guerra com as outras, com as forças da luz, porque nesses momentos está sendo decidido a saída de certas forças involutivas da Terra. Então elas estão realmente na batalha final. E Muriel, que conhece muito bem isso, vocês viram, né, os filmes a respeito de Padre Pio? Vocês viram o que ele passou, não é? Então aqui ele diz, em tempos de guerra, e ele conhece bem essa guerra, em tempos de guerra não se acumula riquezas e muito menos se as ostenta. Em tempos de guerra, o mais simples alimento é para ser recebido com profunda gratidão. Aqui ele está entrando num campo porque está vendo que talvez nós precisemos de nos lembrar, não? De como nos comportar diante do alimento. Porque nós não nos comportamos direito. Raramente nós agradecemos antes de pôr um grão de arroz na boca, né? Raramente nos lembramos disso. Então, se ele está trazendo isto, é porque talvez a gente esteja necessitando de uma química alimentar para transmutar certas coisas antes de engolir. Porque ele deve saber em que condições nós estamos nos alimentando e de onde vem o nosso alimento. Então, em tempos de guerra, não se acumula riquezas e muito menos se as ostenta. Em tempos de guerra, o mais simples alimento é recebido com profunda gratidão. E alimento aqui é uma palavra simbólica. O que ele está dizendo, para nós, é um alimento espiritual, né? Então ele não está falando só do nosso comportamento diante do alimento para o corpo. Ele está nos dando alimento para o espírito e está dizendo que nós precisamos receber estas coisas com gratidão. Vocês veem como a nossa mente é. Você está recebendo um alimento espiritual como este que ele passa, e você, antes de entender o que ele disse, já está com a mente pensando no assunto e quem sabe o que está pensando. Então, nós precisamos estar quietos, tranquilos, neutros, para receber o alimento espiritual. Porque certos alimentos espirituais não são em harmonia com a vida que vivemos. E não estão em harmonia com o nosso procedimento. Não está em harmonia com a vida desta civilização. Não somos nós pessoalmente. É esta civilização que é completamente desencaminhada. Então, nós temos que ter isto presente. Temos que ter isto muito claro. Para podermos ter forças para pedir a ajuda divina. Para estarmos numa vida como esta, compreende? Parece que nós estamos habituados com o que vivemos. Então o que vivemos já é uma rotina. E nós vamos vivendo coisas que a humanidade já não devia viver e vivemos naturalmente. Isto nem entra no nosso exame de consciência. Aqui, numa das comunicações do ano passado, eles disseram que nós temos 3 refeições por dia. E perguntaram se nós damos 1 ou 2 dessas refeições para quem não tem nenhuma. Ninguém respondeu nada, porque não tem essa formação, então tem que ter esta formação. Então eles vêm gota a gota nos formando, gota a gota. Mas isto acontece no tempo real. E com este gotejamento da informação, isto no tempo real vai formando dentro de nós, no nosso inconsciente, uma base. Uma base. Então nós não temos que nos basear no fato de continuarmos a comer 3 refeições por dia, às vezes até 4, e tanta gente aí passando fome. Mas dentro do nosso ser, na nossa essência, algo deve estar mudando. Porque essas hierarquias trabalham a nossa essência. Essas hierarquias não trabalham a nossa personalidade. A nossa personalidade tem essas notícias assim esporádicas. Ela que aceite, não aceite, viva, não viva. Mas não é esse nível irreal nosso que está sendo trabalhado pela hierarquia. Nós estamos sendo trabalhados pela hierarquia na nossa essência. Então tem hierarquias como Muriel, como Michuque, aqueles que se anunciam e se apresentam. Esses estão realmente trabalhando a nossa essência. E claro que o consciente é informado, porque eles transformam esses estímulos em mensagens, porque encontraram canais que podem receber estas mensagens, e existe um circuito para isso, existe uma estrutura para isso. Então nós temos a graça de, no nível consciente, no nosso nível humano, estar a par destas coisas, que está sendo feita na nossa essência. Então, embora nós sejamos muito lentos como pessoas humanas, nós somos muito lentos, né? Nós levamos 7 anos para formar o nosso corpo. Levamos mais 7 para formar o corpo emocional. Mais 7 para formar o plano. E assim vai. Enquanto eles fazem uma coisa no tempo real está feita, nós levamos ciclos de anos para dar um pequeno passo. Então, em tempos de guerra, não se acumula riquezas e muito menos se as ostenta. Em tempos de guerra, o mais simples alimento é recebido com profunda gratidão. Nós estamos em tempos de guerra. Agora ele diz, internamente quer dizer, não nos nossos sentidos, não na nossa consciência normal, internamente podemos presenciar o movimento das naves. Percebemos os deslocamentos para preservar a paz planetária. Está chegando o momento em que as naves estarão mais atuantes nessa realidade interna. As naves estão aí, são milhares em volta da Terra, e nós nem nos damos conta, porque elas não estão se materializando. Elas se materializam raramente nesses momentos, para não comprometer aqueles que as virem, porque aqueles que a virem e disserem que viram, ainda não chegou este momento, mas vai chegar, vão ser fechados nos hospícios. Se sabe tudo isso. Então as naves já não estão mais aparecendo. As naves estão aí, fazendo até mais trabalho, mas não estão aparecendo. Está chegando um momento em que estarão mais atuantes na nossa realidade interna. Então vamos nos preparar. Vamos cuidar de para dentro de nós mesmos, para nós podermos participar de certas operações que já estão em ato e que nós nem imaginamos que estão existindo. Não podem esquecer o que fazem aqui neste momento. O sinal será dado em breve. E cada um dos servidores que caminham na linha de frente deve tomar o seu posto junto aos centros planetários e aos retiros intraterrenos, ao qual serve diretamente. A esta altura, nós já conhecemos os centros planetários. Alguns estão sobre os centros planetários. Alguns estão sobre Mirnajá. Outros estão sobre Aurora. Outros estão sobre Erques, já estão. Então estamos sobre os centros planetários. Estamos sobre retiros intraterrenos, que nós nem sabemos onde estão. Mas estamos lá. Então, de repente, virá um sinal desses centros planetários, virá um sinal desses retiros intraterrenos. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos ligados com o assunto, se nós não estivermos com o fio ligado na tomada, nós podemos não perceber este sinal. E este sinal é aquele que nos vai orientar no momento da necessidade. Porque muitos de nós vão passar pela transição da Terra, aqui na superfície, vão estar no plano físico. Outros vão passar por isso no plano astral. Outros vão passar por isso no plano mental, porque a transição vai se dar em todos os níveis, não só aqui na superfície. Vai se dar em todos os níveis da nossa consciência. E esta transição no nosso nível físico, que vamos passar quem estiver aqui, esta transição no nosso nível astral, e vamos passar pela transição no corpo astral, e vamos passar pela transição no plano mental, no nosso corpo mental. Então todos vão passar pela transição. E aí, esses servidores, principalmente aqueles que estiverem em astral ou no mental, esses vão talvez perceber melhor o que um centro planetário ao qual ele pertence, ou um retiro intraterreno que tem ligação com a sua essência, vai estar lhe dizendo naquele momento. Porque ninguém vai pretender que aqui na superfície da Terra, entre as pessoas que estão encarnadas, alguém vai saber dar um conselho nesse momento. Porque nunca viveram o que vai acontecer. Não tem experiência nenhuma disso. Só vão saber gritar e enlouquecer, só. Então, nós temos que estar atentos, temos que estar coligados com aquilo que é o nosso assunto atual, que estamos preparados por uma transição do planeta. No nível em que estivermos, vamos estar passando por isso. E aí ele conclui: o sinal será dado sem deixar dúvidas. Porque aqueles que são servidores, ele está se dirigindo aos servidores, aqueles que são servidores necessitam desse sinal. Afinal, são servidores do plano. Então tem que ter esse sinal. Então o sinal será dado sem deixar dúvidas, onde quer que você esteja, no plano em que você estiver. É preciso que se preparem para não se perderem no caminho do centro. Isto é previsto que todos nós vamos nos encaminhar segundo o centro planetário com o qual estamos em contato, ou do qual pertencemos. Então é preciso que a gente se prepare para não se perder no caminho do centro. Porque isso é uma coisa que acontece na consciência, não? É um traslado que a gente faz com a consciência, porque quem sabe onde está o corpo físico a esta altura, não? Se isso está acontecendo conosco no plano astral, o corpo físico não está lá, o corpo físico já ficou aqui. Então, nós temos que não nos perder no caminho para esse centro. Então, veja, como a nossa consciência deve estar formada, como a nossa consciência deve estar preparada, como a nossa consciência deve estar coligada com esta realidade. E como essa nossa consciência devia estar se liberando de tanta coisa inútil, de tanta coisa supérflua, de tanta coisa que não tem utilidade nenhuma para a evolução superior. Então, o sinal será dado sem deixar dúvidas. É preciso que se preparem para não se perderem no caminho ao centro. Neste momento, as nossas falhas têm maiores repercussões. Em tempos normais, nós podemos ter certas falhas e isto não tem muita importância. Mas nesses momentos em que certas coisas estão se definindo, em outras palavras, quando o nosso destino cósmico está se definindo, a menor falha tem uma grande importância. Então, digamos que você esteja ouvindo uma coisa destas e você tem uma pequena falha. Isto é, em vez de ouvir, começa a pensar em outra coisa. Isto é uma pequena falha, né? Que nós fazemos normalmente. Mas imagine, uma pequena falha como esta, hoje, pode ser determinante. Pode ser determinante, porque se não houver uma continuidade de atenção, certos fios se rompem. Se não houver uma continuidade de atenção, se a nossa atenção não estiver sendo contínua num determinado ponto, nós vamos falhar gravemente. Porque enquanto você estava distraído, aquilo devia ter penetrado o seu ser e chegado lá num certo nível, mas você se distraiu. Porque nós estamos habituados com isso, né? Nós estamos habituados, nós somos formados pelo teatro, pelo cinema, nós somos formados por essas coisas, pelos jornais, pela televisão. Então, nós somos habituados a ter a atenção completamente esfacelada. E nós temos que providenciar para que isso não aconteça. Imagine se você no plano astral recebe um sinal e o seu corpo astral estava lá no outro lugar, com atenção no outro lugar. Veja o que isso significa. Enfim, as hierarquias estão começando a nos tratar muito delicadamente, porque a redação disto é muito delicada e muito cautelosa, com palavras bem simples, não? Mas as nossas hierarquias estão nos avisando disto. E nós não estamos dando a devida importância. Nós podemos até estar dando atenção, mas não estamos dando importância. Nós estamos falando em exame de consciência antes de adormecer há muitas semanas. Não sei se todos vocês fazem exame de consciência antes de adormecer. Não sei se todos fazem. Nem sei se uma maioria faz. Ou se 10% faz. Ou se 2% faz. Não sei. Vocês é que sabem. Cada um a sua parte. Bom, neste momento, as falhas têm maiores repercussões. Os centros planetários e os retiros intraterrenos já estão preparados para receber os seus filhos. Somos nós os filhos deles. Eles já estão preparados. A hora que a gente chegar lá na porta, está tudo preparado. O que nós precisarmos está preparado. Na porta da consciência, não? Na porta dimensional. Os centros planetários e os retiros intraterrenos já estão preparados para receber seus filhos e agora é a vez de cada um se preparar para esse retorno. Por que que chama isso de retorno? Porque é daqueles níveis que nós viemos. Nós achamos que viemos do Pará, outro diz que veio de Manaus, outro diz que veio da Europa. Não é disso que se trata. Você veio de algum lugar do universo. A sua origem em algum lugar do universo, que a gente não sabe ainda de onde é. Mas nós temos que estar preparados para esse retorno. No plano material, vai acontecer muitas coisas, e a gente diz que vai numa nave, tudo isso. Sim, isso tudo é verdadeiro. Mas na realidade, nós teremos que retornar. Nós teremos que retornar para uma situação de origem, na consciência, para poder fazer uma síntese. E para que seja decidido o nosso percurso, porque a grande maioria de nós não é desta terra, veio de uma origem, está aqui, não sabe nem de onde veio, e cabe retornar para aquele tipo de consciência, para poder dar um balanço na sua vida, para dar um balanço naquilo que aconteceu aqui na terra. Veja que eles estão abrindo portas para nós, hein? Estão falando coisas que só iniciados de terceiro, quarto grau é que sabem essas coisas. Eles estão falando do alto dos telhados, estão falando para todo mundo. Coisa que só depois de 4 expansões de consciência se sabia. Mas isso estava anunciado, que isso ia acontecer. Vamos ver o que fazemos dessa oportunidade. Realmente vamos ver o que fazemos. Então já estamos respondendo de alguma forma. Cada um se preparar para esse retorno. Retorno é uma palavra que tem um valor segundo a nossa compreensão. Um acha que precisa retornar para Varginha. O outro acha que precisa retornar para São Paulo. O outro acha que precisa retornar lá para o módulo, onde tem o quarto dele. Retorno, para nós, tem valores diferentes. Quando se fala em retorno, retorno é para a tua origem. Para você chegar lá e levar o que você fez aqui. Levar a sua síntese. Para depois tomar o seu rumo. A nossa casa é o cosmos. A nossa casa não é um planeta. A nossa casa não é um país. A nossa casa não é uma cidade. A nossa casa não é um apartamento. A nossa casa é o cosmos. Então, é a vez de cada um se preparar para esse retorno. Então, o retorno para nós significa muita coisa segundo a nossa consciência. Não haverá exceções no que diga respeito a esse deslocamento. Enfim, ninguém ficará onde está. porque todo o universo está passando pela transição, não é só a Terra, todo o universo, então nada ficará onde está. E isso Muriel chama de deslocamento. Não haverá exceções no que diga respeito a esse deslocamento. Então nós seremos deslocados para onde tivermos que estar. Não há exceções. Sábios são os que agem em conformidade com a lei enquanto o mar está calmo. Porque agora, pelo menos aqui, o mar está calmo, né? Em outros lugares não está nada calmo. Então, aqui o mar está calmo. Sábios são os que agem em conformidade com a lei enquanto o mar está calmo. Sejam prudentes e caminhem. Ainda estamos aqui, os acompanhando. Eles ainda estão nos acompanhando. E já anunciaram que esse acompanhamento, numa certa altura, não vai mais acontecer, porque eles estarão se ocupando de outros planos, onde nós estamos também. Mas esse acompanhamento aqui, a uma certa altura, não vai mais haver. Porque nós somos considerados pessoas que já temos a suficiente notícia a respeito disso. Agora cabe a nós caminhar. Sejam prudentes e caminhem. O que será que é ser prudente, não? Uma boa pergunta que vocês podem fazer hoje antes de dormir. Na hora que deitarem para dormir, feche os olhos e pergunte: o que é ser prudente? Eu gostaria de ser prudente. Me ensine a ser prudente. Peçam isto, porque parece que está na hora de ser prudente. Sejam prudentes e caminhem. Na luz de Cristo Samana, Muriel. E teremos algumas coisas de Michuk. E Michuk dirige estas pequenas frases àqueles que oram. Quer dizer, ela está falando com quem ora. Porque parece que quem ora já está conectado com certos impulsos. Então ela está falando com aqueles que oram. E a primeira frase dela é a seguinte: se não podeis controlar vossos pensamentos, podeis purificar vossas intenções. Michuk é muito sábia. Michuk é uma doutora cósmica, doutora cósmica. E Michuk sabe que nós não controlamos nossos pensamentos. Trazes. Não podeis controlar vossos pensamentos, mas podeis purificar vossas intenções. Então, quem não controlou o pensamento até agora é dado por descontrolado, que não conseguiu controlar isso que era a base. Mas então ela diz: não podeis controlar vossos pensamentos, mas podeis purificar vossas intenções. Isto pode, né? Isto pode. Dá um pouco de trabalho, mas pode. Então você precisa fazer um exame de consciência, dizer: quais são as minhas intenções? Quais são as minhas intenções? Você pergunta para você mesmo. E não tenha medo de ouvir a resposta. Deixe vocês falarem. Não tenham medo. Quais são as minhas intenções? Quais são as minhas intenções? Olhe lá para dentro. Vocês vão ficar muito admirados. Vão emergindo as suas intenções. Qual é a minha intenção quando faço isso? Qual é a minha intenção quando faço aquilo? Pergunte, qual é a sua intenção? Verifique qual é a sua intenção. Porque mesmo que não dê mais tempo para você ter o pensamento controlado, e ela sabe muito bem que não dá tempo para a grande maioria, mas purificar as intenções, isto pode. Qualquer tipo de intenção que você tenha na sua vida, no seu trabalho, no contato com o outro, qualquer tipo de intenção, trate de purificar essa intenção ao máximo, ao máximo. Mesmo que a intenção seja boa, cuide de torná-la um pouco melhor. Vê, Michuk está pedindo coisas muito possíveis, né? Coisas que não há quem não possa fazer. Pedir, se concentre é pedir muito. Mas purifique suas intenções, isto. Basta você reconhecer uma intenção, trate de purificá-la, porque tenho que purificar. Não podeis saber a que caminho vos encaminheis, mas na fé podeis continuar caminhando. Vendo como ela é prática e exata e toca no ponto que todo mundo entende. Não podeis saber a que caminho vos encaminheis. Quer dizer, você não sabe para onde está indo. Nem eles pretendem que a gente saiba. Você não sabe para onde está indo, mas na fé podeis caminhar. Mesmo sem saber para onde vai, tenha fé e caminhe. Não pare de caminhar. Parar de caminhar é que não deve. Caminhe. De qualquer jeito, mas caminhe. Mesmo sem saber onde vai, caminhe. É muito prática e sábia. Não podeis desvelar os mistérios, mas podeis a eles vos unir em segredo. Nós estamos cansados aqui de ouvir que temos que amar o mistério, né? Sem saber do que se trata. Porque quando o mistério se revela, é muito fácil você amá-lo. Mas você querer saber uma coisa e não saber, aquilo é misterioso. Como é misterioso, por exemplo, neste momento, o que quer a nossa mônada, o que quer o nosso espírito. Isso para nós é um mistério. Quem sabe aqui o que o espírito dele quer? É um mistério. Não podeis desvelar os mistérios, mas podeis a eles vos unir em segredo. Quer dizer, eu me uno àquilo que é mistério. Eu não vou me unir àquilo que é óbvio, porque o que é óbvio é uma farsa. O mistério é ali que está a coisa. É no mistério. E eu vou me unir ao mistério. Eu vou unir a não saber nada. Eu vou me unir a não conhecer nada. Está trabalhando muita coisa aí. E se põe isso em prática, fica muito mais leve, sabe? Fica muito mais leve. Fica menos compacto. Fica menos duro. Fica menos grosseiro. E assim vai. Não podeis chegar com vossos próprios pés, mas podeis discernir que caminhos trilhar. Você sabe que seu caminho não vai te levar, sozinho não vai. Mas você pode escolher que caminhos trilhar, isso você pode, não há quem não possa. Se você chega diante de uma encruzilhada, você pode não ser levado pelos seus próprios pés. Você pode ser carregado por algum anjo, mas escolher que caminho trilhar, isso você pode. Não diga que não pode. Então, nós partimos da nossa situação atual e somos chamados à atenção para ver o que nos cabe fazer nesta situação. Porque isto deve influir muito no nosso estado interior, mas muito mesmo. Vocês não devem pensar que fazer exame de consciência à noite, que é coisa de igreja, não deve pensar isto, porque isso está nas regras básicas de todo o catecismo, né? Você sabe. Mas isso não tem nada a ver com igreja, isso é real e a igreja copiou. Tem nada a ver com religião. Isto são coisas científicas para o nosso eu interior, para o nosso eu interno. Agora, se você não faz esse exame de consciência, você não tem oportunidade de chegar no ponto de trabalho em que você deve chegar. Porque as distrações nossas são muitas. Quando você acordou de manhã, se pôs em pé, já começa a ficar distraído. É o telefone que chama. É alguém que bate na porta. Você tem que se vestir. Você tem que tomar banho. Você tem uma série de distrações. Tem distrações em fila. Depois você tem que tomar café. Você está sempre distraído. Então, se você não se encontra naquele momento, olha, agora eu quero fazer alguma coisa aqui. Precisa aproveitar aquele momentinho antes de adormecer e aqueles instantes quando desperta. Porque depois que despertou, saiu da cama, saiu de casa, acabou. Lá em casa tem horas que 4 telefones tocam ao mesmo tempo. E não sou só eu, vocês todos. Uns são chamados pelo horário que tem que entrar no serviço, outros são chamados porque tem que botar água no fogo. Enfim, cada um de nós está chamado para uma coisa, sempre fora, para fora. Então, nesses dois momentos, que podem ser de graça esses momentos, a hora de dormir, a hora de adormecer, a hora de entrar no sono, aquele momentinho, a hora que entrar no sono direito, deixando toda a preocupação fora do sono, não levando mochila nenhuma de preocupação nem de ideias. Mergulha mesmo na inconsciência. E quando acorda, cuidado. Aqui tem uma pessoa que me disse que não consegue lembrar o que se passou à noite. Claro, porque para a gente se lembrar do que se passou à noite, quando a gente acorda, primeira coisa é não me mexo. Não mexe a cabeça. Você mexe a cabeça, já não lembra mais o que se passou à noite. Então, enquanto nós estamos acordados, temos que nos lembrar que amanhã cedo, quando eu despertar, eu não devo mexer minha cabeça. Eu devo ficar na posição em que eu despertei e perguntar as coisas. A cabeça mexeu um pouquinho, pronto, apagou tudo o que se passou à noite. Isso é conhecido de todo mundo que estuda sonho. E nós precisamos nos programar para essas coisas. Quem não precisa saber o que se passou durante a noite? Seria útil para todos nós. Seria útil para todos nós. Durante o sono nós temos encontros. Durante o sono profundo, nós estamos em contato com a nossa mais real essência. Durante o sono profundo. O sono profundo é aquele no qual nós não lembramos de nada. É naqueles momentos, porque não são horas, não. Sono profundo são momentos. Naqueles momentos onde eu toco fundo, é ali que eu estou em contato, é ali que eu estou buscando toda a energia para viver mais um dia. E nós teríamos que saber o que se passa nesses momentos, nessas horas.